A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, fiel! Está começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui do Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje a casa está cheia. Estão comigo Ana Canhedo, Careca Bertaglia, Bruno Cassucci, Marcelo Braga, todo o time completo para um dos últimos podcasts desse ano. Já estamos em dezembro, temporada acabando, mas ainda tem coisa boa. Queria começar já agradecendo vocês pela audiência excepcional no nosso podcast, celebrando os 10 anos do Penta, do título de 2011. A gente recebeu muito feedback legal, muita gente falando que se emocionou, que ouviu, que gostou, que relembrou momentos, lembrou histórias. Essa era a ideia, a gente fica feliz que você tenha gostado. Se você não ouviu, volta ao nosso último programa, dá uma ouvida nele que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas hoje estamos aqui com casa cheia para falar muito sobre Corinthians e Grêmio, a penúltima rodada do Brasileirão. Vamos falar antes desse Corinthians e Juventude também de quinta-feira. Mas o grande jogo dessa reta final, o grande jogo que, né, todo mundo estava esperando, criou-se uma atmosfera enorme para esse Corinthians e Grêmio e acabou com um empate 1-1 que não rebaixou matematicamente o Grêmio. Mais importante que isso, o corintiano colocou matematicamente o Corinthians na fase de grupos da Libertadores. Careca, como que foi o sentimento desse jogo? Sentimento de vingança? O jogo não foi muito bom, ficamos atrás a maior parte do tempo. Renato Augusto fez um golaço no fim, garantiu um ponto importante. Mas assim, pelos outros a gente já iria para a fase de grupos da Libertadores, acho que por inércia, né? Assim, acho que ficou um sentimento gostinho amargo de não ter ganho um jogo que foi competitivo, mas que dava para ganhar.
Fala, amigos, boa tarde. Acho importante o que você falou na apresentação, e acho que a grande maioria das pessoas, daí vai da opção de cada um, né? Não existe certo ou errado, mas acho que inverteram as coisas. O Corinthians precisava da vitória e para classificar para a fase de grupos da Libertadores e, como bônus, o Grêmio ser rebaixado. Isso é o que eu penso. Mas acho que a grande maioria aí pensou um pouco ao contrário, que o objetivo era rebaixar o Grêmio e, como bônus, classificar o time para a Libertadores. Então acho que a frustração ou não parte do que você estava esperando. Obviamente eu fiquei frustrado pelo nível de atuação do time, mas pelo resultado obtido ali, ter conseguido a vaga e por ter sido um gol também no final, né, que sempre deixa a torcida ali polvorosa, o Corinthians conseguiu o objetivo dele e acho que é importante. Tem mais uma rodada aí para tentar garantir a quarta posição.
Tava na arena, Careca?
Tava na arena, sim.
Viu o Bruno Cassucci por lá?
Não vi. Eu vou te falar que eu não vi quase ninguém. Foi bem corrido pra mim. Eu tinha uma festa, mano, que ia ser convidado pra ser padrinho de casamento em Guarulhos, terra do Braga, dono de Guarulhos. E eu tive que deixar minha família, colocar dentro de um Uber, e correndo pra lá. E depois saí correndo para ir para Guarulhos, mas fui para a arena assim, gravei o vídeo correndo e depois fui para essa festa.
Cassucci, então você também estava na arena, mas trabalhando, né? Como é que foi esse clima que você sentiu da torcida do Corinthians e de um jogo que foi tomando um tamanho muito maior do que pintava, né? Só, entre aspas, um Corinthians e Grêmio, meio que o Corinthians já encaminhando sua vaga. Como é que foi trabalhar nessa Neoquímica Arena na tarde de domingo? Bem-vindo.
Valeu, Pedrão. Valeu, um abraço para você, um salve para a fiel torcida, para todo mundo que nos escuta e para os amigos que estão aqui na mesa também, Careca, Aninha, Braga. Foi minha despedida do ano, último jogo em loco lá na arena, e muito legal trabalhar com estádio lotado, domingão de sol, aquele domingo que você sai de casa, você deixa namorada, amigos, família em casa, mas vai trabalhar feliz porque é um jogo bacana de se acompanhar no estádio. E você falou dessa atmosfera, desse clima de decisão, cara, e eu vi muita gente falando, estão passando do ponto, não tá exagerado, isso eu não acho, cara. Achei que foi tudo bem saudável, foi tudo bem no clima que tem que ser mesmo. A única coisa ali que eu não gosto muito é de ir para hotel na véspera. Eu acho que isso não muda absolutamente nada. Acho que tem coisas mais produtivas para você fazer numa madrugada de sábado para domingo. Acho que isso não desestabiliza, não muda nada para o jogador que tá lá. E vi também comentários dos caixões, né? Que tem um lance fúnebre, ainda mais, pô, a gente tá saindo de uma pandemia, mais de 600 mil mortes no país. Até aí vai lá, mas no geral uma festa bem bacana da torcida do Corinthians, que soube entender o peso e a rivalidade sadia do futebol. Em 2007, o Grêmio tirou onda pra caramba, se juntou com a torcida do Inter. Não é só que o Grêmio rebaixou o Corinthians, né? Até porque nem dá pra falar isso. O Grêmio empatou com o Corinthians fez uma campanha terrível e acabou caindo, mas é a forma que foi tratado aquilo pela torcida do Grêmio, de se juntar com a torcida do Inter. Enfim, tudo que até foi falado antes desse jogo, então achei que foi bem saudável. E já que a gente está falando de ambiente, eu queria abrir um parênteses para falar da atuação lamentável, assim, não sei até que ponto o nosso microfone tem poder de mudar alguma coisa, mas eu me sinto na obrigação de falar do papo furado, da baboseira que é você proibir o torcedor de entrar com uma cruz, com uma letra da B para provocar o rival, até com um caixãozinho. Alguém acredita realmente que os torcedores brigam ou que alguém se agrida, saia na porrada, faça emboscada ou tenha qualquer conflito por causa de uma provocação dentro do estádio? E aí fala, mas aquilo é inflamável, pode pegar fogo, qualquer coisa. A minha camiseta, se eu tirar minha camiseta e pegar um isqueiro, ela vai pegar fogo na arquibancada. E aí, por causa disso, todo mundo tem que entrar sem roupa? Não é assim que funciona. Então, uma besteira a polícia proibir, como fez diversos adereços da torcida do Corinthians. E mesmo assim, muita gente conseguiu entrar escondido, seja com bexiga, seja com uma faixa, com alguma coisa. Achei um clima muito legal e achei que o Corinthians poderia ter usado melhor esse ambiente. O começo de jogo, o primeiro tempo inteiro, né? O Corinthians não conseguiu se impor, não conseguiu trazer aquela atmosfera da arena. Lógico que o torcedor empurra de qualquer forma, mas faltou inflamar um pouquinho mais o estádio. Isso a gente vai falar ao longo desse episódio aí. Vou passar a bola, que eu já falei demais.
Então vou chamar a Aninha, que também estava de plantão esse final de semana, né? Para falar sobre esse jogo, falar o que ela viu, o que achou do clima, o que achou do jogo. Bem-vinda, Aninha.
Fala, Pedrão. Fala, Fiel. Os amigos que estão aí na mesa também, Cassu, Cibrago, Careca. Eu concordo basicamente aí com tudo que falou Cassu. Acho que criou-se um clima, uma expectativa muito alta em relação a até um negócio que o Careca comentou, né, da expectativa ser do rebaixamento do Grêmio e não da classificação, necessariamente da classificação direta da Libertadores. Acho que o Corinthians deixou a desejar um pouquinho no primeiro tempo, principalmente. Depois acabou sendo uma grande tarde aí do William. Acho que fez seu melhor jogo com a camisa do Corinthians desde que retornou. Renato Augusto também dispensa comentários, né? Quarto golaço, é um craque. Acho que os dois com certeza vão ser os pilares aí por um 2022 melhor. Escrevi isso inclusive na análise. E acho que é isso, não vou me estender muito não, mas o objetivo do Corinthians foi cumprido aí com uma rodada de antecedência, agora tem o Juventude para encerrar essa temporada, e enfim, vamos ver. Me preocupa um pouco o clima que vem sendo criado, assim, a respeito, em cima do trabalho do Silvinho, né? Acho que os questionamentos, eles existem, são feitos, mas não sei, acho que tem uma galera que talvez esteja passando um pouquinho aí do limite. Acho que, não sei até que ponto isso é uma coisa positiva, né? Porque a diretoria está com a cabeça já pensando no trabalho de 2022, e a gente já sabe que é um cenário que não vai mudar. O Silvinho é o técnico no qual o Duílio confia para a próxima temporada, enfim, não sei. A gente estava aqui conversando até fora do ar, né? Alguns torcedores, de repente, acham que em algum momento nossa função pode ser derrubar ou não o treinador, né? Mas passa muito longe de ser isso, e pelo menos isso jamais vai acontecer aqui no GE. Então, não sei, me preocupa um pouco o clima aí que está sendo criado, mas vamos acompanhar aí os andamentos dos fatos.
Eu senti uma indireta pro Careca, viu? Eu senti, eu não quero criar briga não, mas eu senti um indireto pro Careca, tá?
O Careca tem uma identificação muito boa, que ele fala que ele é um torcedor, como é que é? Um torcedor com visão diferente, como que é, Careca, a frase que você usa?
Diferentão.
Aspas, torcedor diferente, porque, ó, até falando antes de entrar no ar, né? Desculpa, até o Braga ainda não se apresentou e tá aqui com a gente, mas até, assim... Eu acho que existem críticas pontuais a fazer ao Silvinho. Ontem, eu praticamente não faria crítica nenhuma, assim, tirando a parte do Willian, de tirar o Willian. Até, infelizmente, de novo, alguém me mandar uma parte da coletiva dele. De novo, ele bateu na tecla de, ninguém naquela primeira rodada contra o Atlético Goianiense, ninguém imaginava que o Corinthians estaria hoje brigando pelo G4 e tal, mas como infelizmente para os meus amigos aqui setoristas eles não podem estar lá, fica por isso mesmo e ninguém fala para ele, porque também ninguém imaginava que chegariam Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e o William no time. Então é meio até óbvio, assim, mas sei lá, às vezes na entrevista acho que ele fala qualquer coisa porque sabe que ninguém vai responder.
A gente vai se aproximar. Eu acho que uma coisa, desculpa, Pedrão, só um pitaquinho. Uma coisa, outra coisa, né? Dá para criticar o Silvinho sem achar que jornalista tem que fazer caveira de treinador. Nosso papel é informar, nosso papel é debater, tem até um pouco de opinião. Outra coisa é perseguição, outra coisa é eu aqui com o microfone falar se alguém deve ser demitido ou não. Não acho que esse seja meu papel. Mas desculpa, deixa o Braga dar boa tarde aí. Tudo bem, não, Braga?
Professor, perfeito, a gente vai falar sobre isso, sempre com respeito, mas eu queria ouvir aqui o comentário inicial de Marcelo Braga.
Boa noite, amigos, tudo bem?
Boa noite.
Caramba, quantas horas? Duas horas depois.
Primeiro que o Careca veio para Guarulhos, isso foi falado há 15 minutos atrás, eu me lembro. Eu vi ele andando aqui na avenida principal de Ferrari, eu vi um carro muito bonito. O que mais que foi falado? Cassus falou dos caixões, eu também, cara, acho muito mórbido. Mas eu entendo a zoeira também. Adorei os fantasminhas, cara. Os fantasminhas foram demais. E eu acho muito legal, o torcedor, sei lá como é que entra com essas coisas, né? Botou no bolso, botou dentro da cueca, sei lá, cara, como os caras entraram com essas coisas, passaram pela revista e fizeram... ficou um jogo, sei lá, um entretenimento legal, né?
Sim.
Embora, como o Careca disse, o objetivo ali era o Corinthians, era Libertadores e tal. Frustrante, né, não ter essa vitória, mas o Corinthians ainda pode ter rebaixado o Grêmio, porque a rodada não terminou, a rodada termina hoje. Quando o Corinthians caiu também com um empate, né, contra o Grêmio, era uma rodada única, né, todos os jogos no domingo. Então, tecnicamente, o Corinthians ainda pode ter rebaixado o Grêmio, mas obviamente que o torcedor queria ter saído de Itaquera com essa certeza de que o Grêmio caiu. Bom, mais um comentário, o último. Concordo com a Ana, assim, muitas vezes a gente recebe mensagens do tipo, ô Marcelo, fala lá pro Duílio que já deu pro Silvinho, e tipo, a gente não vai falar, não é nossa função, a gente traz a informação, o Silvinho tá em prestígio, o Silvinho tá na corda bamba, Silvinho não sei o quê, mas a gente não vai começar um movimento ou fazer um movimento para troca de técnico do Corinthians. Isso você vai encontrar em outros lugares, aqui a gente vai trazer uma coisa mais objetiva sempre. E é isso, amigos. Um abraço. Valeu, hein? Esse foi o podcast GE Corinthians dessa semana.
Bom, mas é isso. Muita gente no podcast hoje, muito assunto. É bom para bater um papo mais leve, mais descontraído. Vocês querem começar, então, falando sobre o quê, meus amigos? A gente já ouviu o Silvinho, já ouviu o clima. Um tema que me pega um pouco é o seguinte. Eu acho que essa foi ontem, nesse domingo, era mais uma chance que o Corinthians teve de se mostrar competitivo num jogo competitivo. Os jogos grandes que o Corinthians teve desde a chegada dos reforços, o Corinthians foi muito mal na maioria. Eu consigo lembrar de cabeça o Corinthians indo bem no clássico contra o Palmeiras e no clássico contra o Santos, mas contra um time bem inferior, né? Que era grande por ser clássico. Esse time do Grêmio, por exemplo, acho que de 1 a 11 é melhor que o Santos. Vai cair, pode cair, enfim. E o Santos não vai, tá bom. Mas assim, é um time mais qualificado. Eu acho que ontem, pelo clima, pelo momento, pelos Grêmio tá jogando a sua última cartada, era um jogo grande, um jogo competitivo, e eu acho que faltou o Corinthians se impor um pouco mais e mostrar que tá pronto, ou quase pronto, né? Dá aquele gostinho que ano que vem estará pronto para mandar em jogos como protagonista jogos difíceis, que ano que vem tem Libertadores, vai ter que brigar por mais títulos, enfim, não sei. Tô sendo muito crítico, muito chato, vocês acham?
A questão é que o Corinthians não está pronto, não tem como mostrar que está pronto, sendo que não está, né? Esse é o problema.
Mas você acha que não podia estar um pouco mais pronto do que parece estar?
Essa é a discussão. Deveria estar pronto depois desse tempo que teve com os reforços? Acho que que poderia estar melhor, mas pronto, não tem como, cara. Ainda mais se você considerar que depois de 10 rodadas, o Corinthians voltou a ter os 4 reforços juntos. É, e teve numa condição que ainda é longe do ideal. A gente viu o Juliano muito abaixo do que o Juliano pode entregar, por exemplo. É, um Juliano que errava passe curto, que ele não está acostumado a errar, que não oferecia a intensidade que poderia oferecer. É, e um Corinthians coletivamente muito abaixo, né? A gente... O Corinthians foi muito bem quando conseguiu aproximar William, Roger Guedes, Renato, fazer triangulação, muito gostoso de ver quando o Corinthians começa a trocar passe curto, rápido, próximo da área, mas isso aconteceu poucas vezes, né? É um Corinthians que depende ainda muito do talento individual, então do William dar uma arrancada e conseguir 2-3 dribles para fazer uma jogada, do Renato acertar um chutaço, como acertou ontem, mas que coletivamente me parece que ainda faltam movimentações mais organizadas do time. O time ainda tem muita dificuldade quando tem a bola, e isso ficou claro no segundo tempo. Corinthians batendo quase 70% de posse de bola e não conseguia furar a retranca do Grêmio. Você ponderou muito bem, Pedrão, não é qualquer Grêmio, não é porque é um time que vai ser rebaixado, que a gente está falando de qualquer adversário. É um Grêmio com bons jogadores, tanto na sua defesa, que tem uma dupla de zaga que poderia ser titular em diversos clubes do Brasil, Jeromel e Kahneman, mas também tem qualidade do meio para frente. Um Corinthians que eu achei decepcionante, sobretudo no primeiro tempo, e acho que aí no segundo começou a encaixar mais, mas ainda teve abaixo. E aí... projetando o ano que vem, acho que precisa não só de algumas peças, mas precisa, com esses jogadores que tem, se entender um pouquinho melhor. Acho que isso vai vir com o tempo. O Corinthians não teve esses jogadores juntos por muito tempo. Acho que com mais entrosamento, com uma pré-temporada decente, com esses caras em melhores condições físicas, o time vai crescer, mas vai precisar de mais. Vai precisar de elenco, porque o calendário vai ser apertado e só com o que tem aí, é um bom time, mas não sei se é um elenco para brigar pelos principais títulos.
Eu concordo com a Astúcia. A gente já vem falando isso, né, desde a chegada dos reforços, a gente já bate muito nessa tecla que é um time para 2022. Mas também entendo o Pedro quando ele diz que não é que quer que o time esteja pronto, mas o time precisa apresentar mais, né? Tem algumas pessoas fazendo algum levantamento assim, de participações diretas dos reforços nos jogos desde que eles chegaram, né? São quase mais de 20 pontos. Gol, assistência, sofreu pênalti. Obviamente o time melhorou, mas acho que esse time não está pronto ainda e passa muito pelo que o Castus falou. Tem uma pré-temporada, esses caras jogarem mais tempo juntos. E pro lado ruim também conta esses caras num dia que eles estão mal. Por exemplo, o Renato fez um golaço ontem, mas ele não fez um bom jogo. O Renato errou bastante, coisa que não acontece, e daí você vê mais como o Corinthians depende mais desses jogadores, porque quando eles não estão num bom dia, e ontem nem Roger Guedes nem Juliano, nem Renato estavam no bom dia, além do jogo, que não é reforço, mas também não fez um bom jogo, parecia meio que aquele William contra a Rapa, que teve o Renato Augusto contra a Rapa, que já teve Roger Guedes contra a Rapa. Então, assim, o Corinthians precisa jogar mais coletivamente. E faltou novamente no jogo de ontem. Obviamente que passa pelo Silvinho, mas também passa pelos jogadores tecnicamente errarem bastante. Juliano errou domínio. O Renato Augusto errou passe simples de sem estar marcado, aqueles lances de abrir bola na lateral que ele faz com uma simplicidade que parece tranquilo de se fazer. Ontem ele errou. Roger Guedes, a bola, uma hora ele foi fazer um corta-luz, a bola pegou no calcanhar dele e subiu. Então, assim, o Corinthians vai evoluir, acredito, porque fisicamente vai evoluir. Esses caras não fazem uma pré-temporada. Quem está no elenco há 2-3 anos e quem chegou mais ainda, né, que estava afastado bastante tempo, só que obviamente que espera-se mais, porque o Corinthians tem bons jogadores e em alguns momentos do jogo vira um time mediano, que não condiz com a qualidade que esses jogadores têm individualmente.
Sabe o que, que me incomoda? Eu sei que tem mais gente para falar, mas vou até para um gancho aí para vocês comentarem. O Corinthians marca muito atrás, por mais que, ok, talvez o Juliano voltando de lesão, o Renato no fim de temporada, o William no fim de temporada, talvez não consiga. Tudo bem que o William ainda é meio de temporada, né? Visto que ele estava na Inglaterra. Mas ok, apesar dos pesares, a gente está em dezembro, é aceitável. O Corinthians espera muito. E assim, o Grêmio, por exemplo, tinha jogado na quinta-feira, conseguia dificultar a saída de bola do Corinthians, conseguia marcar no campo de ataque. E o Corinthians quase sempre deixa a bola e baixa as linhas e espera um pouco mais. Por que não sufocar? Por que não tentar usar também aquela atmosfera a seu favor? Tentar desestabilizar um adversário que vinha pressionado? Vocês não acham que falta um pouco isso ao Corinthians também?
Essa, Cassucci, eu acho que é a minha maior crítica à postura do time no jogo. Era um jogo que, se quisesse inflamar, o Corinthians tinha tudo para deixar o jogo no 220, o jogo inteiro. E nas duas principais chances que teve, no primeiro tempo, quando teve aquela sequência de faltas, que é um amarelo para o Kahneman, um amarelo para o Rafinha, e aí depois fica reclamando do amarelo para mais alguém, que eu não lembro quem é, que o cara fez duas faltas, Diogo Barbosa fez duas faltas, não deu amarelo. Essa hora, eu imagino o Careca, o Cassius que estavam lá, que a arena devia estar pegando fogo. Deixou ficar morna e o Grêmio engoliu a saída de bola do Corinthians. No segundo tempo, quando consegue fazer o gol e tem mais 5, 10 minutos para entrar virada, a gente, os jogadores do Corinthians, o Cássio eu consigo citar nominalmente, mas eu fazendo cera. Outros jogadores não tendo muita vontade de ir para cima.
Então, Pedrão, isso não passa somente por característica, né? Porque muitas vezes é falado, mas o Jô não tem essa característica, mas o Diego Souza também não tem. Então, acho que é mais... forma de se jogar, forma de encarar, e eu concordo com a Sussi, o Corinthians às vezes dá muito espaço. E daí, entrando no que o Pedrão falou, aproveitar o momento, e eu só quero levantar um ponto até para a Aninha continuar e até tocar nesse assunto, mas acho que o Cassucci vai falar com mais propriedade, porque quem estava no jogo ficou muito notório. O árbitro, pelo amor de Deus, hein? Um banão, hein? Deixou o Grêmio fazer o que fez. Eu marquei no relógio, os 12 primeiros minutos do primeiro tempo, o jogo ficou parado 6. Ficou parado 6. Três jogadores do Grêmio caíram, ele não expulsou o Rafinha, que nitidamente foi no William para fazer uma falta, não deu cartão no Diogo Barbosa. Então o juiz também ajudou a amarrar e o clima ficar mais...
Morno.
Morno, exatamente.
Eu concordo, e concordo muito, principalmente ali no início do segundo tempo, né? Não sei se é exatamente esse momento que você está citando, Careca, mas insuportável, vendo pela TV também, acho que foi uma sequência ali de cair um atacante, cair o goleiro, e depois cai um jogador que é substituído de fato. Eu concordo muito com os amigos, principalmente no que diz respeito a não necessariamente depender só do técnico, né? Acho que tem uma dependência aí também dos jogadores. Acho que os veteranos, talvez mais pela parte física, né? Ou quem está voltando de lesão, o caso ontem do Juliano, que estava voltando de lesão. Mas também tem algumas coisas que fica difícil você prever, né? Por exemplo, o Silvinho escolheu para jogar na ausência do Fagner o Du. O Du acaba participando negativamente do lance do gol do Grêmio, mas é um cara que o Silvinho entende, tem uma confiança maior para ser o reserva imediato do Fagner, mais do que do João Pedro. Aí ele vai lá, escolhe o Du, e aí o cara acaba tendo uma infelicidade. Isso acontece, pode acontecer com qualquer jogador, enfim. Eu acho que é uma sequência de amadurecimento também, não só do trabalho do Silvinho para a próxima temporada, mas acho que desse elenco também, com muitos jogadores da base descobertos, com muitos jogadores da base sendo usados, mas também jogadores que vão precisar aí de um tempo de amadurecimento. A gente acha que a grande discussão é mesmo se o time deveria estar mais ou menos pronto do que está agora, mas eu acho que ainda existe uma margem aí que vai precisar ser desenvolvida. E concordo totalmente também com o fato de que o Corinthians vai precisar encorpar esse elenco para a próxima temporada, porque vejo muito, acho que esse é o grande lance, vejo muito um time muito bom, mas de repente um elenco para você disputar tantas competições, um calendário tão apertado como vai ser 2022, talvez precise aí sim de mais peças.
Eu acho que o Du errou tanto assim no...
Eu ia falar exatamente isso, eu também estava revendo o lance do gol, e o Du pegou o Ferreirinha, né, pela frente, assim, ele... Eu não acho que ele falhou.
Eu não acho que ele é o culpado pelo gol, mas eu acho que ele participou da jogada, né?
Exatamente, eu acho que a culpa do gol tem gente que ficou com uma porcentagem maior ali.
Ah, com certeza.
O Fábio Santos foi seco, o Gil estava meio perdido.
Xavier, né? Xavier que perde a bola e nem faz menção de tentar recuperar, né?
Pois é, então eu achei que o Dufo ele só foi driblado pelo Ferreirinha, do mesmo jeito que vários jogadores foram driblados pelo William ali, né? Um cara difícil de pegar na marcação.
Na verdade, eu dei mais o exemplo do Du, porque teve muita gente que questionou, né? Essa escolha do Silvinho. Por que que o Du, por que que você vai tirar o cara do meio campo para colocar o cara na lateral? Poxa, o treinador, ele tem que ter as convicções dele também, né?
Então, foi a chance de voltar os quatro reforços juntos, né? Que não acontecia há muito tempo, assim. Acho que foi uma decisão.
Sim.
Ele poderia jogar com os quatro e tirar o Du e colocar o João Pedro. A questão é que o João Pedro, na única vez que jogou, também não ajudou muito. A gente não sabe como ele tem treinado, não sabe se fisicamente está 100%, mas acho que não é uma decisão que cause tanta polêmica assim. Acho que o Du nem fez uma partida ruim. Senti um pouquinho de falta dele mais no apoio, mas na defesa, na maior parte do tempo, foi ok. Nesse, como vocês falaram mesmo, no lance do gol, nem acho que foi o maior culpado.
Não, quem falou isso do Du foi mais pela falta de intensidade, porque o Juliano estava voltando de lesão e muita gente não achou necessário. Isso eu acompanhando as críticas ali que foram feitas na internet e tal.
Não já saiu com o Juliano de titular.
Ter deixado o Juliano no banco e ter mantido o Du, porque o Du tinha acabado de vir de um jogo que ele foi escolhido melhor do jogo por 90% das pessoas, o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, como prêmio, entre aspas, do cara ter sido o melhor do jogo, ele vai para a lateral direita. E sair da posição onde ele rendeu bem. Então, assim, obviamente que tudo isso é falado depois que o Juliano faz um jogo ruim, depois que o Corinthians não ganha. Porque se o Juliano faz um baita jogo, ninguém ia questionar isso. Então, assim, eu, quando até brincando, né, com o que a Aninha falou, torcedor diferente, eu tento ter uma opinião coerente para não, falar, ganhou, beleza, deu tudo certo, perdeu, deu tudo errado. Porque senão é muito fácil, né? É muito fácil só comentar assim. O cara fez o gol, joga muito. Não fez o gol, foi mal. Eu acho que dá para ter as duas coisas. O Renato Augusto, por exemplo, é craque. Não jogou bem o jogo, mas fez um golaço. Vida que segue.
Deixa eu trazer uma discussão, então, para vocês. A gente passou o campeonato inteiro criticando a persistência do Silvinho na escalação do Gabriel, né? E pedindo mais chances para o Xavier. E aí, mais uma vez, ele entrou e falhou no lance decisivo, né? Vocês acham que o Xavier é um cara que não vai ter muito futuro no clube?
Acho que é cedo para tirar qualquer conclusão. Ele me agrada quando ele joga mais para frente. A gente viu o Xavier no primeiro tempo dando alguns passes mais verticais, tentando quebrar linha. Mas também serve para mostrar que, assim, né? Quando tá fora, todo mundo é craque. Então tem que botar o Piton. Aí o Piton joga, falha ali num gol. O Piton, será que o Piton é tudo isso? Será que o Xavier é tudo isso? Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Nenhum moleque que tá no banco é um craque. O Silvinho é o maior burro da história porque não põe o cara. E nem dá para queimar o jogador por uma partida baixa. O que eu acho mesmo, aí é um pouco de achismo, um pouco de informação, é que o Xavier tem muita moral interna como tem moral externa, né? Acho que acontece algo lá nos treinamentos, no dia a dia, que não faz o Xavier não convencer, porque claramente ele é a última opção, não treina como volante, e não sei se pro ano que vem tá tão nos planos assim, né? Acho que se tem uma fila, o Xavier tá lá no final dela, e a atuação de ontem não contribuiu em nada para ele ganhar mais espaço nessa fila.
Parece que é mais alguém para compor o elenco, né? Do que para você pensar a médio prazo numa titularidade. Acho difícil a gente ver o Xavier a médio prazo como titular do Corinthians aí. E aí eu acho que entra um ponto que a gente tem que entender também, que a gente não está lá para ver o dia a dia, né? Esse é o grande X da questão, para saber como é que o cara treina, para entender detalhadamente qual é o funcionamento dele nessa equipe. Eu acho que Xavier muito provavelmente é um cara mais para compor elenco do que para a gente brigar ou imaginar ele como titular desse time.
Só minha cobrado, pincelada, né? Uma pincelada rápida sobre esse assunto. É, não sei se... Não, acho que eu, não vou botar a culpa do gol, pelo amor de Deus, não entendo errado, no Silvinho, mas eu acho que isso é outro caso, isso que a gente já falou aqui várias vezes, do cara não ter ritmo. O Xavier entrou num jogo numa fogueira feia, né? Convenhamos. O Grêmio marcando lá em cima, jogando a vida, e o moleque não jogava um bom tempo. Falhou. A culpa foi dele? Foi dele, eu também acho isso. Não tô discutindo isso. Mas poderia, se ele tivesse tido um pouquinho mais de chance, entrado no segundo tempo de algum jogo, talvez pudesse estar com um ritmo melhor e não ter cometido esse erro. Talvez tivesse cometido igual, enfim. É, do
então
resto,
era titular há 4 meses o Xavier.
Fala, Carecão.
Ó, eu levantei a mão antes do Cassus falar isso, mas é exatamente o meu ponto. A gente não briga aqui. Isso que é bom, às vezes precisa desenhar tal. Mas vamos lá. A gente não briga aqui que o Piton tem que ser titular. A gente não briga aqui que o Xavier tem que ser titular. A gente briga aqui por eles terem rodagem. É, nem acho que é um lance por falta de rodagem ontem, discordando até do meu amigo Pedro. Porque foi um passe, né? Ele simplesmente deu um passe errado e devolveu a bola. E depois disso, ele perdeu muito a confiança no jogo. Era notório no estádio que, que a bola pegou fogo no pé dele. Ele não deu mais aquelas bolas longas que ele tem boas. E assim, na minha cabeça, eu acho que jogaria o Cantillo. No meus 11, o meu titular seria o Cantillo. É, e se ele for para compor elenco, Xavier, imagino que o Corinthians tenha jogadores para compor elenco na base. E o Xavier, acho que entra mais. Você ter o Xavier ganhando, sei lá, 5 vezes menos, 10 vezes menos, sei lá, do que o Gabriel, que na minha cabeça seria para compor elenco, ainda mais o Paulinho possivelmente sendo contratado. Então, assim, acho que são coisas diferentes. É, e até comentando também o que o Braga falou, eu acho que é cedo, concordo com o Cassucci, só que assim, a gente tem que ter também a mesma paciência com os jovens, até mais do que com o Fábio Santos e com o Gabriel. Porque, tipo, o Piton errou? Errou, mas também teve coisas positivas. O Fábio Santos tem coisas positivas, mas também erra bastante. Então, assim, a gente tem que ter o mesmo nível de paciência com os dois. E se tiver que um pouco mais, na minha opinião, tem que ser até mais com a base, que é mais barata, você pode ganhar lá na frente, tanto tecnicamente como com a possível venda. Então, assim, eu não vou queimar, tanto que eu evitei falar do Xavier, porque realmente ele errou. É, só que, assim, da mesma forma que eu não vou ficar descascando o Gabriel toda vez, claro, numa sequência, que o Gabriel cometeu erros em sequência, nós falamos. Mas, assim, ontem foi um lance pontual do Xavier, infelizmente ele errou, e depois acabou perdendo confiança. E quem estava no estádio aplaudiu o Xavier quando ele foi substituído. Ele saiu aplaudido e acho que isso explica bastante da paciência que a torcida tem com a base, que eu acho que é importantíssima.
Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Você renovaria, Careca?
Com o Xavier?
Sim.
Com certeza. Ah, eu acho ele promissor, mano. Eu acho ele promissor. Não vai ser uma coisa absurda. É, obviamente que o quanto antes você chamar um jogador desse para sentar e conversar, não teve agora a experiência do GP, né? Não vai esperar o Xavier do nada fazer 5 grandes jogos e virar ser caríssimo. Chama o jogador para renovar agora, acho que ele tem boa expectativa para futuro. Ontem ele até elogiei, falando com um amigo meu assistindo o jogo, eu gosto muito desse primeiro volante que tem estatura, tem força física. Ontem, no começo do jogo, o Xavier ganhou 2, 3 bolas de tiro de meta que normalmente a gente não ganha, porque a gente não tem essa primeira bola. Então, assim, é um jogador promissor, não é? Ou é o Rincón? Não é. Mas acho que ele pode ser importante no elenco e tal. E acho que se chamar hoje não vai ficar caro.
Quem conhece o Xavier da base fala que no sub-20, até na ponte, antes de chegar para o Corinthians, era um jogador com mais chegada na área, era mais um segundo volante, um cara que gostava de fazer gol, e no Corinthians eu sinto falta de ver isso do Xavier, já que ele tem essas potencialidades de isso ser explorado mais. Me parece que cada vez ele está andando mais para trás, né? Treinando como zagueiro, entrando sempre como primeiro volante, mas enfim, também acho que é um cara que pode estar no elenco, sim. E até para complementar, além do Xavier, outros que têm contrato até o fim do ano que vem, que em breve devem sentar com a diretoria do Corinthians, tem nessa lista aí o Cássio, tem o Fagner, tem o Gil, Gabriel, Rony, enfim, tem bastante gente que vai, deve ser chamado em breve aí para conversar com a diretoria do Corinthians.
Agora, tem um que não deve ser chamado em breve, que é o Marquinhos, né? Tem contrato só até o meio do ano que vem, deixou de ter chances depois que entrou e não correspondeu, e provavelmente daqui a pouco tá arranjando um time aí para essa reta final de contrato.
É, isso até é relacionado para esse jogo, mas não joga faz tempo, né?
Graças a Deus.
Fala, Aninha.
Não, eu só ia complementar que num passado não tão distante, né? O Cassius perguntou sobre a renovação do Xavier, eu renovaria também. E num passado não tão distante, a gente viu o Corinthians dando uma renovação automática e absurda para nomes como Matheus Jesus, né? Então, se pensar numa renovação do Xavier, eu vejo como natural. Aliás, desses citados aí pelo Cassius, né? Tem contrato até o fim do ano que vem, ou meio do ano que vem, enfim. Acho que dificilmente aí algum não vai ser procurado, não, porque são jogadores... relativamente alguns muito importantes, outros como o Rony, relativamente importantes para compor esse elenco aí do Corinthians.
Para a gente já ir encaminhando aqui para a reta final do nosso podcast, vocês querem falar do fatídico lance de Luan e Roger Guedes que parou a internet? Vocês gostariam?
Sim!
De... Fala, careca!
Primeiro eu quero falar algo sobre o Grêmio. Que muito gremista me xingou, puta, no meu Instagram particular, no Facebook e tal. Gente, é só a voz da torcida ali, tá? Maior respeito ao Grêmio. O Corinthians não decretou a queda do Grêmio ontem, mas o Grêmio tá vivo, sim. Mas tá vivo, apoiado numa porta, rodeado por 6 tubarões no meio do oceano. A qualquer momento vai.
Eu vi que o Corinthians deixou o Grêmio na beira do penhasco com o olho vendado, mais ou menos isso. É questão de tempo.
Aquela volta para a morte, sabe? Que falam, chega, fala, não sei o que, vai. Pode ser até hoje, né? Inclusive hoje, dependendo do que acontecer, vai ter rival aí. Meu Deus do céu, hein?
Abriram uma faixa na Arena que 2007 estava pago. Acho que está pago no crediário, né? Está pago no, a prestação. Jogo aí.
Aquele jogo também impactou e no podcast com o Finazzi, aqui a gente até comentou, né? Que, na verdade, a gente já considerava a queda contra o Vasco, né? Sim. Mas todo mundo que tem me xingado, eu tenho respondido com carinho. Mentira, eu só estou mandando a foto de gremistas e colorados reunidos. E acho que essa foto já é auto-explicativa. Sobre o lance do Luan, que eu quero falar, é o seguinte. Eu já falei algumas vezes aqui, e até vou boleirar, eu jogo bola e sou dos bons. Jogo bem mesmo, jogo bola.
Ai, meu Deus do céu. É isso, é por isso que ele é o torcedor diferente.
É verdade.
Ele é torcedor, jornalista e jogador.
Ano que vem, eu tô esperando aí a diretoria me chamar para uma renovação. Mas ano que vem, se Deus quiser, vai ter aqueles campeonatos da imprensa. Vocês me chamam e nós vamos chegar. Então, mas agora, tipo, umas brincadeiras, é o seguinte: o lance do Luan, gente, é o seguinte: o Luan, quando ele pega a bola, não é a característica do Luan, ele dá uma baita arrancada. E por que que esse lance está sendo muito falado? Porque o Willian saiu. E o Willian, do jeito que ele estava, ele ia dentro do gol. Ele ia dentro do gol nesse lance, beleza, o Corinthians ia ganhar, a Arena ia cair, literalmente, o Cassu se viu, o clima que estava. Se sai aquele segundo gol, eu não sei o que ia acontecer, mano, naquele estádio. Mas vamos lá, o Luan, quando ele pega a bola, ele vê que o Vitinho está passando por ele, ele faz um movimento perfeito. Ele espera o Vitinho passar, daí o Lucas Silva fica na dúvida se a bola vai para o Vitinho ou se o Luan vai driblar. Quando o Luan deixa um cara passar e cria essa superioridade numérica, ele deixa essa dúvida no cara, no marcador. O Luan traz para o pé bom dele e o Lucas Silva já fica. Quando o outro cara do Grêmio vem desorganizado, ele deixa o Roger Guedes na cara do gol. Na minha opinião, o Roger Guedes que errou. Por quê? O Roger Guedes, ele está vendo toda a situação acontecer, ele não está com a bola, ele não está se preocupando com o marcador que está vindo, ele tem por obrigação se posicionar bem para receber o passe. se ele está dois passos para trás, ele recebe a bola com tranquilidade e faz o gol. Como ele meio que largou, como ele não recebeu aquele primeiro passo que muita gente está pedindo do Luan, só explicar, gente, não é videogame, tá? Até a transmissão da tem uma imagem da Globo linda, que parece um videogame, o Renato Augusto mandando um beijo. O jogo em si ainda não é videogame. Não dá para você dar um passe contra o L, sei lá o quê, e deixar o cara na cara do gol. Então o Luan fez a jogada perfeita e o Roger Guedes se posicionou mal e ficou impedido, na minha opinião.
E se invertesse os papéis? E se invertesse? E se quem recebesse a bola fosse o Luan e perdesse? Se o Roger Guedes estivesse preparado a jogar?
Ia matar o Luan.
Sim, eu acho que o Roger Guedes erra sim, quando ele não controla a passada, um negócio que é bem difícil de fazer, e eu entendo quando o Careca fala que o Luan, ele segurou um pouco para pensar, mas eu acho que ele segura demais a bola, eu acho que tem um momento ali que ele tinha que ter tido uma definição um pouco mais rápida, e na minha opinião, ele poderia ter tido uma definição que não era passar para o Roger Guedes, era tentar entrar na área e finalizar. Então,
eu pensei nisso também.
Eu
achei
não consigo
que ele
ver o Luan como, assim, isentar ele de erro, não. Eu acho que ele demorou demais. Eu entendo que ele tinha que carregar e eu entendo que ele gera uma dúvida no marcador quando ele carrega e deixa um cara se aproximar pela esquerda e outro pela direita, tanto é que o Roger Guedes, mesmo impedido, recebe livre. Mas eu acho que a definição dele é... Vamos dar um exemplo, deveria demorar 33 segundos e demorou 40. Eu acho que ele podia ter definido mais rápido e, de repente, ter ido para cima da marcação para fazer a finalização ele mesmo. Então, acho
cara,
que
e se ele agora, faz o gol ali, né? O que ia virar agora, o Luan rebaixando o Grêmio? Essa
nossa.
História.
Não, e o que ia virar a arena, cara? Porque no gol de empate, aquele estádio já parecia que ia cair. Eu imagino se virasse. Que já tava com o sinalizador aceso, tava uma bagunça, cara. Ia ser o roteiro que o torcedor queria, né? De explosão mesmo no final. Lógico, outro roteiro possível imaginado pelo torcedor era aquele de enfiar o dedo na ferida mesmo, de gritar olé desde o começo, mas não foi isso que se desenhou. Se viesse a virada no final, seria, se não perfeito, quase.
E outra coisa, só para completar o raciocínio nesse lance, criticar o Luan não quer dizer isentar o Roger Guedes de erro, né? Uma coisa não anula a outra. Mas, enfim, acho que foi o grande lance da partida, né?
Eu entendi você, Aninha, mas assim, eu não vejo nenhum erro do Luan no lance. Porque ele deixou o jogador na cara do gol. Ele não tinha ninguém perto. O Roger Guedes domina errado, porque a bola vem perto dele. Se ele tá dois passos para trás, ele entra meio que... Ele entra já dominando para frente. Não daria tempo do cara chegar. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que o Luan, ele pensou a jogada inteira para chegar no Roger Guedes.
Então, mas se ele toca 3 segundos antes, independente do erro ou não do Roger Guedes, o Roger Guedes poderia dominar errado, mas dominaria errado sem estar impedido.
Então, mas será que o Roger... Mas assim, aí que entra a minha defesa ao Luan, e vocês sabem aqui que eu tenho muito mais motivo para defender o Roger Guedes do que o Luan. Assim, quem tem que se posicionar é quem está sem a bola. O cara que está com a bola, ele não consegue ter toda essa visão se o cara está impedido ou não. Quem tem que se posicionar e para receber, por exemplo, o Pedrão aqui, que é expert em basquete. O cara que está para receber a bola, ele tem que fazer um movimento assim para esperar a bola, porque ele está pronto para receber. É basicamente esse lance do futebol. O Roger Guedes tem que se... Porque ele está tendo ali a visão, ele não está com a bola, ele não tem ninguém marcando ele, tudo diferente do Luan. O Luan tem que se preocupar em só dar o passe. Quem tem que estar apto a receber o passe é o Roger Guedes.
Além desse lance, né? Poucos minutos antes, o Mosquito teve uma chance boa, né? O Vitinho deu uma virada de jogo para ele. Ele limpou a marcação e quase saiu o gol. Achei que o gol poderia ter saído ali também.
Eu achei que o rebote ia cair no pé do Luan, cara. Quando eu vi a jogada desenhando, ele bateu o rebote, o Luan entrando na área, eu falei, é agora. E aí no Luan teve outra chance mais pro fim. Mas foi por pouco mesmo. Mosquito
já que a gente tá
bola,
falando,
né?
Já que a gente tá falando de boas chances, só desculpa. Uma que vale menção também é aquela do William, tabela com o Renato Augusto no primeiro tempo, coisa linda. O árbitro marca impedimento, mas eu tenho para mim que se a bola entrasse, o VAR daria o gol, porque pelo menos na câmera que a gente teve ali da transmissão, parecia a mesma linha. Uma jogadaça, infelizmente, o William, não sei se foi o posicionamento do corpo, acabou tirando um pouquinho do goleiro demais, mas jogadaça, das poucas vezes que o Corinthians conseguiu envolver de fato ali com a bola no chão e entrar na área do Grêmio.
O William é o único do quarteto que ainda não fez gol, né?
É isso que eu ia falar, e ele teve um lance também num jogo, se não me engano, foi um jogo passado, que foi na Arena também, que ele teve uma chance, estava impedido, mas ele faz a finalização normal e também não consegue fazer o gol. Vejo o William mais como um velocista e driblador do que necessariamente um finalizador, né? Não sei.
Sim.
Ah, ele bate, bem, ele bate muito bem de fora da área, né? Ele teve, bateu de canhota, uma de fora da área também, que foi perigosa, bela defesa do Gabriel. O gol dele tá bem maduro, né? Tá pra sair. A gente não sabe, quer dizer, até perguntar pra vocês, Corinthians deve ir com força máxima no próximo jogo contra o Juventude? Já temos alguma informação sobre isso? Ou será que o primeiro gol do William obrigatoriamente fica pra temporada que vem?
Eu imagino o Corinthians com força máxima por conta da coletiva do Silvinho. Desculpa te interromper, Cassus. Mas pelo que disse o Silvinho na coletiva, né? Descartou totalmente a possibilidade de dar férias antecipadas ao elenco. É, citou que quer terminar em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Então, para isso, o Corinthians, para não depender de nada mais, né? Precisa ir lá e vencer. Então, eu imagino o Corinthians com força máxima, assim, férias só depois desse jogo.
O Corinthians vai ter a volta do Fagner e do Gabriel, que cumpriram suspensão na última rodada. É, não contará com o Roger Guedes, que recebeu o terceiro amarelo, está fora do jogo. E tem a dúvida aí sobre o Cantillo, que voltou a treinar com bola. Tinha uma expectativa de que ele só voltasse no ano que vem. Quem sabe possa ser relacionado para esse jogo. Acho que titular é muito improvável, até porque tem o retorno do Gabriel, né? Mas é um Corinthians que deve, pelas palavras do Silvinho, ir com o que tem de melhor à disposição.
Boa, quem sabe a gente não vê, então, o primeiro gol do William nesse retorno. Já ficou no quase algumas vezes, depois dessa última partida contra o Grêmio, mostra que está mais que pronto. E eu acho que, assim, o gostinho, apesar de tudo, ficou esse gostinho amargo, o Corinthians queria ter ganho, mas a torcida consegue ver e consegue imaginar que ano que vem pode ser muito bom. Renato Augusto e o William, se os dois se entrosarem, uma pré-temporada boa, Roger Guedes também, claro, o potencial para fazer boas coisas é muito alto. E aí, já queria só ouvir mais uma coisinha do Braga aqui, que hoje publicou uma matéria bem legal no GE.globo. Começou então, né, Braga, a temporada de centroavantes oferecidos para a próxima temporada do Corinthians. Belo nome o primeiro, mas aí a gente já não sabe se vai rolar ou não. Diego Costa oferecido, é isso mesmo? Sugerido, enfim, não sei qual é a palavra certa.
Pois é, Pedrão, foi mais uma sugestão. É, vou contar como é que surgiu essa história.
Eu tenho umas sugestões de nome também aqui, pode...
Tranquilo, assim. Passar um WhatsApp aí.
É, pô.
duilio@sccp.com.br.
Cara, essa história surge há mais ou menos fim de outubro. É, até comentei com os meus colegas de núcleo aí, que eu encontrei uma pessoa que é amigo do Diego Costa e tem muitos conhecidos no Corinthians. E aí ele tinha recebido informação ali do Diego Costa, de pessoas próximas, que ele poderia sair ao fim do ano do Galo. E aí ele me falou isso, eu falei, cara, o cara vai sair do Galo, meu. Os caras vão ser campeões brasileiros, estão na final da Copa do Brasil. Não tem cabimento, acabou de chegar, não fez nem 20 jogos pelo Galo. E aí a gente manteve essa informação meio aí na gavetinha. Só que aí ontem, depois da entrega da taça do Atlético, o Diego Costa deu uma entrevista e falou que não sabe se vai ficar. Pode ser que saia, pode ser que fique, deixou isso meio em dúvida. E aí eu voltei a cutucar essa história. E aí me confirmaram no Corinthians que realmente uma pessoa sugeriu o nome do Diego Costa no Corinthians. E que aí eles começaram a ver umas informações. Só que é um jogador que tem salário bem alto. É, até me falaram o valor, mas não vou falar porque não cabe. É um salário mais alto do que o dos reportes que chegaram agora no meio do ano. E é um jogador que ainda tem contrato, né? Tem contrato de um ano com o Atlético ainda, até o fim de 2022. Então, caso resolva sair, provavelmente deve ter uma compensação para o Galo ali e tal. Até falei, mas e se ele conseguir lá um acordo, ficar livre? Eu falei, não vamos tratar de hipótese, vamos esperar as coisas acontecerem e vamos ver. Acho que não vai dar negócio com o Diego Costa, mas é um primeiro nome que mostra aí que o Corinthians está de olho em gente grande, gente de nome, Corinthians quer um jogador de nível top para ataque. E vamos ver quais serão os próximos nomes a aparecer nos próximos dias, né? O mercado da bola vai agitar.
Fim de ano promete ser movimentado, né? Pessoal, mais destaques, temos que falar também. Ah, importante falar também, time feminino, eu até tinha anotado isso. Final, a gente criticou, né? No penúltimo podcast, criticou bastante aqui o fato da partida de volta da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo ter sido transferida lá para a Arena Barueri. Ela voltou para a Neoquímica Arena, então nessa quarta-feira, a gente está gravando o podcast na segunda, então talvez já seja amanhã para você que está ouvindo. Enfim, último jogo da temporada do feminino do Campeonato Paulista, o Corinthians buscando mais um título, perdeu no Morumbi para São Paulo por 1-0 a partida de ida, joga a volta à vida na Neoquímica Arena, quarta-feira, 9 horas da noite, e a entrada é franca. Então, entra aí no GE.globo que você vai ficar sabendo certinho como faz para você reservar seu ingresso, enfim, ver como garantir sua entrada, tem que entrar num site, fazer um cadastro, enfim. Mas tem esse atrativo, tem o Coringão, quarta-feira à noite, de graça, para quem quiser ver e apoiar as minas na busca de mais um título. Vale lembrar que aquela festa linda que a Fiel fez no Corinthians e São Paulo, final do Paulista de 2019, tomara que ela se repita em 2021. Certo, amigos?
Certíssimo.
Corinthians vai ter que reverter aí 1-0 da ida, né?
É difícil, você promete. Jogou,
o Corinthians jogou muito bem, eu acho que o Corinthians surpreendeu, cara.
Sim, assim, o Corinthians é uma das suas piores partidas dos últimos tempos, eu acho, né, Aninha? Eu vi poucos jogos, assim, que as coisas deram tão errado, né? As coisas não encaixavam.
Sim, e assim, acho que calhou também um pouco com o São Paulo muito bem no jogo, enfim. Teve bons lances ali, Não sei não, o Corinthians vai ter bastante dificuldade aí, eu acho, para conseguir reverter esse placar. Mas certamente com essa mudança para a Neoquímica Arena, a expectativa pelo menos é de que a torcida compareça em peso, né, entrada gratuita, e aí seja uma linda festa, igual foi em 2019, né? Com o Corinthians e São Paulo também na final do Paulista, o Corinthians acabou ficando com a taça, e enfim, 28 mil pessoas estiveram na arena naquela época, enfim, foi uma festa bem legal.
Boa. E antes de passar para os comentários finais, a gente se despedir aqui, que, bom, como vocês sabem, o podcast com mais gente não tem como não ficar um pouquinho mais longo também, mas o papo tá bom. Eu recebi uma mensagem no Instagram aqui do Fábio Raulino, torcedor, nosso ouvinte, está aí na audiência mais uma vez. Um abraço para o Fábio, inclusive. Ele levantou uma pauta que a gente fala pouco sobre isso, e acho que é importante a gente pelo menos pincelar. O Corinthians não vai tomar providências em relação a as sequências de invasões de campo que está tendo, porque acho que desde que voltou até torcida na Neoquímica Arena, ou todo jogo, ou quase todo jogo, depois do apito final, teve invasão. E assim, isso pode dar problemas para o Corinthians, né? Assim, de multas, perda de mando, enfim, eu não sei os detalhes exatamente e o que pode, como isso pode ser julgado, mas assim, é uma coisa que não pode acontecer, né? Assim, eu entendo o torcedor que invadiu, beleza, não está certo, mas quis invadir, quis ir lá atrás dos ídolos, mas não tá certo. É assim, o Corinthians tem que fazer alguma coisa. Então fica aí esse alerta. Não sei se vocês também já tinham pensado sobre isso ou não, já tinham falado sobre isso, mas é uma coisa que a torcida precisa se ligar que pode prejudicar o time, né?
Além do Corinthians, talvez, reforçar a segurança, acho que é cada um fazer a sua parte também.
Exato,
né? Não
dá
só pra gente jogar na conta do clube, é o torcedor ter responsabilidade, entender que aquilo pode ser prejudicial para o clube. E nesse domingo, não foi só a invasão, né? Jogaram um tênis em campo na comemoração do Diego Souza, isso pode render também punição ao clube, foi relatado na súmula, assim como também o sinalizador. Isso eu já acho um erro da lei, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Acho que o sinalizador é parte da festa, não deveria ser proibido, mas uma vez que é, isso pode render punição ao clube, foi relatado na súmula do jogo contra o Grêmio.
Ô Pedrão, uma coisa muito estranha do domingo também foi que o Careca, quando veio aqui para Guarulhos, ele estava com tênis só, então fico alerta aí, não sei se aconteceu alguma coisa com o tênis dele e tal.
Ô, Braga, e aquele tênis que os caras jogaram, assim, não sei se era original, mas o original daquele lá custa mais de um barão, viu?
Quantas Caraca. Molas ali?
Não, vou falar, primeiro de tudo, né, eu já até falei disso aqui agora, a primeira parte séria, eu já falei isso aqui uma outra vez que aconteceu isso. Tem que acabar com isso aí de ficar querendo invadir estádio, mano. E eu coloco na conta do torcedor mesmo, né, pô, passou da hora de, vou invadir para abraçar os caras, pô, legal, tal, até a página 2. Imagina se todo mundo querer abraçar o Renato Augusto, pô. Inclusive, ontem até brinquei, se sai o 2-1, acho que invade uns 200, mano. Mas não tem que invadir, não. E com certeza não seria meu tênis, porque tem tudo para ser falso aquele tênis, primeiro de tudo. E segundo que eu sei me comportar em estádios de futebol, eu nunca faria uma coisa ridícula dessa, em jogar um tênis em alguém. Nossa, achei horroroso, na verdade. Ridículo.
Perfeito, Careca. Bom, vamos ficando por aqui. Vou passar então para um comentário final de cada um dos amigos, se tiver mais algum destaque para dar, mais algum tema, se tiver mais algum debate, abre aí que a gente vai fundo. Já estamos aqui há tanto tempo, né? Mais um pouquinho. Careca, aquele abraço, viu? Muito obrigado mais uma vez. Voltamos sexta-feira para falar da final do Paulista Feminino e do fim do Brasileiro, né? Os dois campeonatos vão encerrar aí um dia depois do outro. Quinta-feira tem Corinthians e Juventude. Juventude e Corinthians.
Valeu, gente. Obrigado. Valeu. É sempre bom estar com vocês. Casa cheia, assim. Achei que o Pozzelli ia dar um oizinho, né? Ele só deu um ali na imagem, porque quando o Renato Augusto faz esse tipo de gol, achei que ele ia dar um oizinho. E só para não passar batido, a torcida do Grêmio também, na hora do gol do Corinthians, quebrou várias cadeiras e jogou na sentido a torcida do Corinthians ali no setor sul.
Sul.
Boa. Importante também falar sobre isso. Também uma atitude, obviamente, lamentável. Bruno Cassucci. Ah, sobre o Pozzella, eu tô gravando aqui da redação. Hoje o Pozzella passou durante a gravação, deu um oi pelo vídeo, mas ele falou aqui, quando eu tava com o microfone desligado, falou, tem muita gente hoje, se eu entrar para falar também, aí que o podcast não vai acabar mesmo, mas ele prometeu que volta ainda esse ano para nos abençoar com a sua presença. Cassucci, muitíssimo obrigado mais uma vez, amigo.
Estrela, Popoã, né? Menino só faz documentário, só produção especial, mas um dia ele vem aqui. Eu sei que ele escuta a gente, pelo menos. Quem sabe no episódio de fim de ano, os melhores do ano, né? Que a gente faz nossa premiação. Aliás, já tirei o paletó aqui do guarda-roupa, tá dando uma arejada, vou mandar pra limpeza, que eu quero ficar na estica. Nosso episódio tá chegando. E posso só um destaque final? Você falou que se alguém tivesse um destaque final...
À vontade.
Queria só passar rapidinho pela base do Corinthians. Eu preciso terminar que eu tenho uma entrevista, mas é rapidinho, prometo. Base do Corinthians, time sub-20 eliminado do Campeonato Paulista, empatou em 1-1 com o Audax, tinha perdido o jogo de ida, então caiu aí nas quartas de final da competição, e mal chegou, já está indo embora o Carlos Brasil, ele está negociando para voltar para o Vasco, ele que é o gerente geral da base do Corinthians, é quem toca tudo ali, o departamento, junto com o Neto, que é diretor, e junto com o Jassa, aquele conselheiro que a gente já falou muitas vezes, que é bem influente no clube. Vai ter reformulação na base, mas isso a gente desenvolve, elabora mais em um desses episódios aí de fim de ano. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, até a próxima.
Boa, Cassucci, obrigado. Aninha, aquele abraço, até a próxima.
É isso, Carlos Brasil, que bateu de frente com uma politicagem forte do Corinthians, né? Difícil, não sei como é que foi, de fato, a adaptação dele ao clube. Mas falamos demais, não vou me estender, é isso aí. Valeu, amigos. Logo mais o encerramento do Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Em breve estaremos de volta para fazer ponderações e aí sim analisar, de fato, a próxima temporada. Valeu, gente. Um abraço.
Perfeito. Agora, por fim, chegamos lá. Marcelo Braga, boa noite.
Boa noite, amigos. Eu tenho uma última, sim. Depois que publiquei essa matéria do Diego Costa e falei com eles que é um centroavante de nível alto e tal, um jogador que esteja livre no mercado, o Vasco soltou o comunicado que o Cano deixou o clube. Então, surgiu um burburinho aí da possibilidade do Cano vir para o Corinthians. Falei aqui com o empresário dele durante o podcast, disse que não tem nenhuma conversa com o Corinthians, que a partir de hoje ele vai começar a negociar o futuro do Cano, que não tem nada acertado ainda, mas aparentemente não é esse o nome que vestirá a camisa 9 do Corinthians em 2022. Um abraço.
Boa, Braga. Obrigado pela informação. Se você quiser ficar por dentro de quem é o 9 que pode chegar para o Corinthians, a gente já te deu o papo. É só ficar ligado no ge.globo/Corinthians, seguir as setoristas nas redes sociais, ficar de olho no GE Corinthians. A gente sabe que você já está ligado, já faz tudo isso, mas é sempre bom reforçar para quem está chegando agora. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, Careca, Braga, Aninha, Cassucci, obrigado vocês. Obrigado para você que está do outro lado aí ouvindo a gente pela companhia. E a gente volta logo, logo, tá certo? Aquele abraço!